Rádio Show.
Ah, olá, amiguinhos. Olá a todos os amiguinhos presentes aqui na nossa audiência, aqui no estúdio. Olá, boa tarde, barra noite, Leandro e a mim.
E aí, pai?
E aí, velho?
Beleza?
Certo, parça?
Beleza, pai?
Certo, mano?
É, nóis,
pai. Passou um bom fim de semana?
Nossa, foi horrível, hein?
Foi horrível.
Esse ano dos fins de semana, horríveis. Passou 6 jogos de basquete na TV.
Eu imagino.
Eu fiquei assistindo com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a o jogo acabar.
É. Sei, entendi. Eu vi um jogo do seu Palmeiras contra o Franca, é isso?
É, isso não foi bem um jogo, né?
Foi um jogo.
Foi um cacete que o Palmeiras
tomou, né? Foi um jogo, e eu lembro de Átila.
Átila?
Que não era um...
É verdade, você escreveu, fez uma gracinha com Átila.
Ah, desculpe, mas acho que cabia. Porque Átila tentava fazer o chuazinho e a bola insistia em bater no aro,
aro
e não entrar.
Não entra, não entrou.
Átila não foi nada uno nesse caso. Seu Palmeiras está mal das mãos.
É,
ia falar das pernas, mas
faz nada. Parte da vida.
Faz, é isso, né?
É isso.
Continua então. Quem tá em primeiro lugar no campeonato?
Até playoff, não tem mais primeiro lugar. Agora é mata-mata e amanhã morre, hein?
Amanhã morre?
Amanhã morre.
Você já não morre. É. Muito bem.
Ou então, hoje, né, no caso.
Muito bom. Muito Matias cansado. Pinto, como vai você, meu velho?
Buenas, Thunderbird.
Como é que foi seu fim de semana?
Meu final de semana foi tranquilo. Eu tirei o atraso, lavei toda a roupa que estava acumulada.
Certo. Muita gente lavou roupa esse fim de semana,
né? Tem gente que tá precisando lavar muita roupa suja, né?
É. E daí... É. Comprou aquela máquina especial pra fazer aquela lavagem gourmet, muitos amaciantes.
Não é o caso.
Não é o caso,
meu. Não é o meu caso, mas aproveitei o final de semana pra lavar roupa.
Ficou no tanque?
Fiquei no tanque.
Roupa amarela você põe junto com as brancas?
Não, lavar jamais.
Eu faço a pilha das cores quentes e das cores frias.
O amarelo tá nas cores quentes. Eu faço um espectro de cores e faço lavagens seletivas.
É isso aí.
Paulo Júnior.
Olá.
E você, meu amigo, como é que lava a sua roupa?
Eu lavo na máquina.
Lava na máquina? Vai direto na máquina?
Jogo tudo na máquina, preto,
joga
branco.
Lá.
Eu não acredito na capacidade do sabão de saber que cor que tá pegando.
Não, mas sabe que pode misturar as cores e manchar as suas roupas.
Mas nunca aconteceu. Acho que minha máquina aqui não é muito boa. Né? Ela não tem capacidade para manchar.
Certo. Mas foi tudo bem o fim de semana?
Foi tudo bem.
Você divertiu?
Me diverti. Ontem
e você fez sábado?
Sábado.
E domingo?
Domingo eu fui ao show do Paulinho da Viola.
Ah, você foi?
Baita show.
Pô, ele é demais. Não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar.
Que frase cascateira.
Não é cascateira, é fato. É fato, você não tem controle sobre sua vida, Paulo Júnior. Por mais que você tente.
Mas eu tô com o Paulinho.
Paulinho é demais, velho.
Foi o rio que passou na vida do Paulo Júnior.
O rio que passou em minha vida.
Que homem.
Coração.
Que homem, né? Um projeto assim.
Ele é uma figura, mano. Ele é um grande figura. Um grande entendedor de jazz.
Ah, é?
Uma vez fiz um programa, chamava-se Silvia Popovic. Silvia Popovic, e foi um programa estranho, assim, porque ela convidou as pessoas, e a pauta era: essas pessoas não são bonitas. E dentre elas estava eu, Paulinho da Viola e outras pessoas.
Alguma indireta?
Bom, rolou toda uma polêmica, óbvio, uma série de agressões e mútuas, né? Porque, bem, enfim, a Silvia Popovic, você sabe. Houve uma bela, uma deliciosa troca de acusações e dedos na cara. E foi maravilhoso. Mas na volta do programa, depois que gravamos o programa, eu peguei a mesma van que Paulinho e ficamos tipo 3 horas no trânsito em Morumbi. Isso foi uma coisa. E falando de jazz durante 3 horas, e o cara sabe tudo de jazz. Tudo. Desde ragtime até os mais moderns, ele sabe tudo de jazz. Foi um papo maravilhoso, assim. Um grande figura. Você gostou do show?
Gostei muito do show.
Foi bom o show.
Foi bom.
Isso que você fez no domingo.
Esse foi no
você
domingo.
Foi no show.
Fui ao show.
Ok. Agora, nosso convidado, ele mesmo, esse, Ronaldo. Esse Ronaldo! Palmas para Ronaldo! Palmas para Ronaldo! Ronaldo, como é você, meu velho?
Tô bem.
Você está bem?
Muito.
Você está feliz?
Tô feliz.
Você está bem? Está equilibrado? Está feliz?
Equilibrado, difícil.
Como foi seu fim de semana?
Seus chakras estão bem?
Os chakras? Você sabe que o Ronaldo Manfredo é conhecido também como Samara 710. Esse é um dos seus avatares no Twitter, não é isso?
Exatamente.
Um avatar de muito sucesso, por sinal.
Isso.
Um dos mais inspirados e engraçados dos quais eu sou um seguidor.
Tenho a honra.
Na verdade, eu não sei nem como isso aconteceu. Eu acho que você era amigo de algum outro amigo. Eu sei que de repente eu comecei a ver. Esse cara é hilário, velho. Esse cara é hilário. Esse cara. Ele zoa os barracos em geral. É sensacional.
Até pela Tatá, eu acho. Tatá Werneck.
A Werneck,
Eu acho que é a Werneck.
É, você acha ela?
Eu acho que é. Ela tem o. Quem mais? Eu acho que o Paulinho Serra também.
Ah, Paulinho Serra.
É que tem muitos seguidores também conhecidos da TV. Uhum. Tem artistas também, da Globo.
Sim,
tem o pessoal. Eu faço uns bons barracos por aí.
É, você faz uns barracos incríveis, cara. Agora, assim, eu, principalmente, você vem com bom humor. Porque, assim, às vezes eu sinto uma certa dificuldade em permanecer no Twitter interagindo. Porque vem umas ondas de churume, assim, que...
Eu fiquei offline esse final de semana.
Por causa disso.
E perdi o Hagabof de Luiz Thunderbird.
Pois é.
Porque eu optei por esse domingo passar longe da internet.
É, o grande problema da internet no geral, principalmente Facebook, uhum. é a questão que as pessoas partem para briga.
É isso.
As pessoas querem uma discussão muito séria demais, uhum. E na verdade elas querem agredir o outro. As pessoas já dividiram grupos. Tem pessoas que já têm ódios antigos. Não interessa se a questão, a discussão é, não querem resolver o problema. Elas querem agredir por questão de ódios antigos. Então o que acontece? Seja no Twitter, no Facebook, eu vou para brincar.
Sim.
Eu vou para me divertir, seja para um lado ou para o outro. E fico tirando sarro de todos os lados.
Eu percebo.
Obviamente, se você tem sempre uma tendência para um lado, não tem jeito.
Sim.
Mas eu vou, tanto não arranjo tanta confusão. E não pego muito pesado, para não ter muita... Até para não arranjar briga, porque já tem de sobra ali, né? Mas eu percebo muito, muito ódio ali. As pessoas muito vão ódio. Ali para realmente para se agredir. E tem hora que não dá. Aí eu saio, vou lavar uma louça, lavar uma roupa, porque realmente não dá.
Agora, o maior posto de ódio, você acha que é o Facebook, o Twitter, o Instagram? Como é que é?
O Facebook,
né? Facebook, e daí os comentários. Você pode se estender nos comentários, mais que 140 caracteres. Você pode caprichar na sua dialética,
é
isso?
É, porque ali você tem um espaço muito grande para você falar besteira, né? Quanto mais espaço para colocar besteira, assim, aí o povo aproveita, né? É. E ali também é um espaço para você se ferrar.
É.
Porque ali você tem teu RG, né? E ali muita gente perde emprego ali também, né?
Ah, já ouvi falar.
Porque um print ali já era, porque o cara já consegue. E o que mais tem é policial ali também, né? O cara pega... Não, o policial de internet. A figura vai lá, vê quem é você, descobre onde você trabalha, pega todo o teu currículo e acha teu emprego, denuncia e daqui a um, dois dias você está perdendo o emprego.
Entendi.
E é complicado. Muita
Facebook.
Gente...
Facebook. Sabe que eu quebrei meu Facebook, né? Eu quebrei ele. Primeiro porque, assim, eu tinha lá uns seguidores, né? Sabe, Júnior tem Facebook.
Followers!
É
outro nível.
Exatamente. Eu tenho followers. E assim, daí comecei a aceitava as pessoas. Daí foi indo. Daí chegou nos 5 mil lá, daí quebrou o negócio. Quebrou. E assim, não, isso que você faz, velho? Transforma a sua página num fanpage. É, vai ser legal, cara. Vai ser muito bom pra você. Eu falei, então, ajuda aí. Daí virou fanpage. Eu perdi todos os meus contatos, perdi tudo. Eu não consigo mais interagir com as pessoas, não consigo mais falar com as pessoas. As pessoas não conseguem mais comentar. Foi a maior, aspas, tragada que eu já fiz com o Facebook, foi essa, transformar em fanpage, agora não interage mais.
Mas para a figura pública, de redes sociais, se ele não tiver alguém para ajudar, para gerenciar, é um inferno.
Mas porque eu não consigo ter uma equipe para gerenciar, porque eu quero falar as coisas.
Para você fazer uma cagada numa rede social, é muito fácil.
É, não é?
Porque tem de filho da puta para tentar te sacanear. Sim. É muito grande, porque é o seguinte, você acorda num dia mal, que nem a história do Edmoto.
Sim. Ah, o Edmoto. Vamos chegar no Edmoto.
Demorando.
Nós vamos chegar no Edmoto, porque, cara, inclusive eu vi um dos seus avatares, estava escrito Edmota.
Cara, você acorda num dia virado.
Sim.
Você acorda cheio do... Você bebeu todo, você tomou, entupiu de remédio,
aquele
arrancou do mundo. O cara não vê o pau há 3 anos,
coisa
me revoltada.
Isso.
Aí o que acontece? O cara vem e te xinga de alguma forma. Meu, não dá, você solta os cachorros. Não tem como. E aí aquele vem um, vem outro, vem 100, vem 500, cara. O cara começa a soltar uma coisa em cima da outra e não dá. E ele entrou, aquilo virou uma bola que não tem como controlar aqui.
Sim. Mas no caso específico do Edmota, né? Ele faz umas manifestações, às vezes, no Twitter, assim, no Facebook, tipo assim, polêmicas, né? Curitiba, adoro Curitiba, porque Curitiba é tudo limpinho. Ou qualquer coisa desse tipo, sei lá, é só um exemplo.
Ele é capaz.
Não. Assim, é óbvio que você vai ter que responder pelo que você.
Não, o Edmota em si, ele já é uma figura. Em si, né? Uma figura, né? É uma figura elitista. Ele tem uma postura, a postura dele, todo. Musicalmente, artisticamente, ele coloca tem umas colocações bem complicadas.
Por exemplo, os vinhos.
Não, de vinho. Vinho é a parte mais leve do que ele fala. Na hora que ele começa a falar sobre questão de público, começa a questão de falar de música, começa a falar de. No geral, ele acerta. E ali ele pegou pesado. Ali ele errou a mão.
Você está dizendo dessa semana?
Dessa semana.
Qual foi a polêmica?
A polêmica que ele fez, o comentário dele foi razoável no começo do que ele quis colocar.
Que seria?
Que seria que ele queria que o público que fosse no... O que, que eles colocaram? Disse que a música que ele queria, o show dele, era um show tranquilo, uhum. Que não era pro público ir lá gritar, que era um show de música, mas era um show mais intimista, que não era pro povo berrar pra pedir Manuel, pra pedir...
Manuel. A música Manuel?
Que não era Manuel, não era pra gritar, pra não ir pro... Enfim, não era pra fazer barraco num show, que era um show intimista, num lugar reservado, num lugar...
Ele tinha um protocolo.
Um protocolo pro show, enfim. Só que aí ele
até começa... Até dress code, né?
Até
dress code, ele falou que não podia ir com camisa de time.
Até três linhas ele começou bem. Daí pro final ele desceu o barraco. Isso. Aí ele começou. Não é pra ir com camisa de time, pessoal, do axé, do pagode, do não sei o quê. Blá, 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 blá. Aí,
ele deu uma série de restrições.
Então. Aí ele desceu. Aí já dá pra baixo, eu nem lembro o que ele falou, mas aí.
Ele falou
já...
que não é show pra brasileiro que trabalha de pedreiro na Europa.
Ele falou isso, né?
Falou isso. Ele escreveu, não falou.
Ele escreveu.
Ele
pessoalmente.
É, porque ele estava anunciando a turnê dele pela Europa.
Certo. E daí então... ele só pediu para os pedreiros não irem.
Isso. Não, que não é show para matar a saudade do Brasil. Ah, porque a música que ele faz não é brasileira. Ele não faz música brasileira.
Ok.
E que ele não canta em português e para não pedir...
Que ele não fala em português no show. Durante o show. Ele só fala inglês, mínimo... que é a língua universal.
Mas ele fala inglês ou faz aquela língua do... Porque... Ele confunde as coisas às vezes, não é isso? É complicado isso.
Não, aí até aí já tinha um problema razoável.
Sim.
Só que aí o problema é que comentaram, né, que ele estava sendo preconceituoso, enfim, aí ele começa a pegar mais pesado nos comentários.
Ele responde, cutuca ele e ele responde.
Não, e aí piorou tudo.
Entendi.
E aí veio agressão para comentário e piorou, aí virou uma zona.
Pois é, né? Essa hora você acha que um assessor de mídias sociais pode ajudar?
Não, aí o que aconteceu? O assessor só chegou no outro dia.
Ah, tinha um assessor na parada?
Não, só veio no outro dia.
Tava
que
de
ele pediu, que tava viajando, provavelmente.
Tipo um bombeiro, assim, pra pegar o incêndio.
Não, que ele pediu desculpa depois de 24 horas, né?
Ele pediu desculpa?
Pediu, disse que ele é uma pessoa vítima de muita revolta com a vida, com frustrações de trabalho, muito medicamento e tudo mais.
Medicamento? Sabe?
Foi. É, sugeriu sutilmente que estava sob efeito de medicamento.
Mas foi bem na desculpa, eu vou fazer uma meia-culpa. Foi bem.
Não, foi bem.
É, com certeza. Sei lá, tem o direito de pedir desculpa, né?
É, direito de pedir desculpas tem.
Teve humildade lá, até achei que a desculpa até que foi ok. Foi razoável.
Foi boa. Não, tava doidão. É isso que eu disse.
Não, foi que é muita coisa na cabeça, né?
Coisa na cabeça.
É muito louca, você sai de manhã e tem muita coisa pra fazer, e-mail, trabalho, família, e às vezes você dá umas estouradas. Foi meio isso.
Não, é aquela velha questão, que é o grande problema da internet. Que é o problema de qualquer lugar. O problema assim, que eu sempre falo até no meu perfil, que assim, até me preservando que um dia eu vou ser vítima de fazer uma merda lá dentro e que vão me ferrar.
Nunca aconteceu?
Ainda não, mas vai acontecer, eu tenho certeza. Claro que vai.
Entendi.
Uma hora eu vou me crucificar. Eu vou fazer uma merda bem grande e vou me crucificar.
Sei.
O que acontece? Estão policiando todo mundo ali. E na hora que alguém vacilar. Vem milhões de pedras.
Sim.
Isso é horrível, cara. Quando alguém faz qualquer comentário racista, qualquer coisa que seja.
Foi babaca, pessoal.
Vai. Se alguém, vamos supor, tem vários grupos de amiguinhos.
Grupos de amiguinhos. Amiguinhos!
É, de famosinhos de internet. Aí vai alguém, agride alguém. Então o que acontece? Às vezes é um garoto de 16, 18 anos que faz um comentário imbecil qualquer.
Sim.
Vai aquele bando em cima.
Uhum.
E destrói a figura. Meu,
É
estúpido. Isso é todo santo dia. Olha, fica olhando aquilo lá e diz, meu, pra que aquilo? Então há um problema muito grave disso daí. E o que acontece? Portais acabam fazendo isso também. Com questão de Facebook, às vezes alguém xingou, falou alguma coisa, sabe? Teve uma garota que falou alguma coisa do Maranhão, que era médica do Maranhão, comentou que o Maranhão só tinha pobre, vamos supor. O G1 começou a publicar aquilo no Twitter várias vezes, provocando uma polêmica que nem existia.
Foi alimentado pelo próprio portal.
Eu digo, gente, sabe, aí acaba com a vida da garota, que nem aquela história da menina do jogo lá do...
Do Grêmio.
Jogo do Grêmio.
Entendeu? Tudo bem que a menina fez um problema.
Ela foi escrota e babaca.
Isso. Só que o negócio chegou a um tamanho tão grande, sabe?
Queimaram a casa da garota. Mas daí não se sabe se eram pessoas inconformadas com o racismo ou se foi por conta das consequências que o Grêmio sofreu por conta do episódio.
Ah, se não sabia se eram gremistas revoltados com ela por ela ter prejudicado o Grêmio.
É, ou se eram pessoas que estavam conformadas com o racismo.
Puxa vida.
Mas, pra você ver, descobrem o endereço da menina, vão lá, botam fogo na casa dela. Ela tinha que responder judicialmente, claro. Como tá respondendo.
Sabe qual é o problema? Olha como é que a coisa fica estranha. Ela chega e chama o cara de macaco. Aí vem o outro, vira e chama ela de puta. Okay. Aí eu digo assim, peraí, desce e chama ela de puta, desce toda a lenha, chama ela de várias coisas e tudo mais. Eu digo, peraí, tipo, tem alguma coisa esquisita nessa história e tal. E acontece várias vezes isso na internet, e todo santo dia. Tipo, eu não me meto nesse tipo de confusão, porque assim...
Eu também me abstenho.
Assim, eu passo...
Na maioria das vezes. É porque eu tenho amigos de todas as tendências, digamos assim.
Os eufemismos demais,
né? Desculpe, mas é fato. Eu vejo lá o José de Abreu, né? O José de Abreu, figura do teatro, o cara começou o rock em Porto Alegre e levava as bandas de rock pra Porto Alegre, aquela doidão e tal. De repente toma uns whiskão e daí fala umas merdas no Twitter, assim, daí. E, cara, é engraçado, assim. Eu procuro no.
É guilty pleasure, né?
É muito engraçado, meu cara. Entrando em péssimos lençóis, e pra sair disso, ele deleta a conta. E começa tudo de novo. E o José de Abel faz isso.
Não, sabe o que é bacana? Porque assim, tem dias que. Às vezes tem uma semana divertida.
Sim.
Que vira aquela coisa, cara, que chega no mundo, assim, que vira uma semana divertidíssima, que acontece uma coisa com uma celebridade ou alguma coisa do nada, uma besteira. E todo mundo se diverte, ri, aquela coisa cresce, vira uma bola muito bacana. E isso que é divertido. E acrescenta, e aí entra uma marca que aproveita, ganha dinheiro com isso, e todo mundo sai ganhando com a brincadeira. Né? Mas, assim, o ódio que gera aquilo ali é uma coisa complicada, que eu acho que assim, é o pior daquilo. Todo mundo perde, a gente perde emprego, a gente sai ferida mesmo, fisicamente, que muita coisa acontece isso diariamente ali, né? Sabe, a gente... É complicado. Então, tipo, é um território perigoso. Ali é um território... E política, recentemente, está dando muito problema. Hoje teve...
Política? Nossa, velho, eu tenho visto uns embates razoáveis, assim, impressionantes.
Vocês viram da garota hoje, da história da camiseta?
Não, qual camiseta? Sim,
do Instagram?
Ah, do Instagram hoje, já saiu.
Já saiu.
O que aconteceu?
Um segundo, cara. É uma foto, vira um negócio já...
Mas viralizou. Ela tava sem camiseta?
Não. Ela tava com a camiseta, ela foi se manifestar, cidade do interior, Caçapava, eu acho.
Eu acho que sim.
E tava com a camisa da seleção brasileira.
Certo.
Aí ela escreveu um comentário infeliz.
O comentário dela, eu acho que foi.
Boituva, perdão. Boituva.
Prefiro que meu povo morra pela.
Na fila. Não. Pela opressão dos militares do que na fila dos hospitais. Com a camisa da seleção.
Segundo Mary Messias, sommelier de assassinato.
Aí ela escreve se...
Mário Messias, palmas para Mário Messias, palmas para Mário Messias, muito bom.
E ela ainda escreve que se você não tem uma camisa da seleção, seu namorado tem e agradece o namorado
dela. Ainda coloca o link do namorado para xingar e o povo vai lá xingar o namorado.
Né? Sensacional, muito bom, excelente. Ontem, assim, em algum instante que eu entrei no Twitter, a grande polêmica era o fato de uma banda... Tia Anastácia, eu acho. Estava participando de um programa da Rede Globo,
Superstar.
E daí a polêmica era, pô, mas é uma banda famosa. Não, mas eles têm o direito. Não, mas eles são talentosos. Não, eles são uma bosta. Enfim, ficou aquela coisa girando. Eu falei assim, tô fora. Fui pra internet, fui atrás de uma banda legal pra apresentar pra vocês. Eu trouxe uma banda legal. Existe a possibilidade dessa banda vir ao Brasil. Você, indião. Você, hipsterzão, que tá de saco cheio do Art Monkeys, vamos ouvir Stripes. Well, I want you so, but I know you'll never know. eles são modernos, eles são jovens, eles são novinhos, eles são britânicos, eles vêm ao Brasil, vão fazer muito sucesso. E dentro em breve seus filhos, Matias, Paulo Júnior.
Vou no show de 20 anos.
Vão lá, eles vão ter
turnê mundial. Você falou você indião, você olhou pra mim e falou de índio, né?
Não, índio. De independente, assim, índio.
Eu imaginei um pajé também.
Dia do índio. Eles... Domingo é dia do índio, eu já achei que era pra você, indião. Eu
pensei tia Anastácia, indião, tinha uma relação aí.
Não, vocês não entenderam nada. O fato é o seguinte, nosso convidado, não sei se vocês sabem, mas ele vem de uma ilha. Uma ilha.
Olha, sim. Madagascar? Sim.
Não.
Ilha do amor. Não?
Não, uma ilha mais legal que Madagascar.
Mais legal.
Marajó. Como é que é
você... O Marajoara.
Como é que é o Marajó? Como era ficar na ilha de Marajó cercado de búfalos por todos os lados?
Pois é.
Era legal lá?
Já foi legal. Eu morei no Marajó até os 15 anos.
Cara, como é que é isso, velho? Que legal! Deve ser incrível. Você...
Não, criança, qualquer lugar é ótimo, né? Mas depois.
Qualquer lugar que é ótimo. Não, Febem, por exemplo, não é tão legal.
Não, na verdade, sim, foi bacana. Foi. Vamos combinar que nos anos 80 o Brasil era um lugar, praticamente via na Idade da Pedra, né? Que era um. Era estranho. A gente tá falando de um Brasil bem diferente.
Imagino.
Bom, a vantagem de morar lá naquela época, porque Manaus ficava próximo, então a tecnologia estava perto. Tava,
tecnologia, você quer dizer...
Porque tinha a zona franca de Manaus, era ali do lado, então...
Sempre
era
tele Sharp.
Não, chegava até videogame, chegou perto.
Videogame,
Odyssey, Atari, tava mais
próximo. Chegava lá.
Então tava... Ah. Robô, aqueles robôs mais modernos, aqueles...
Robôs?
Mas
não chegaram nem aqui ainda.
Não, tinha os robôs, eu não lembro.
Nem eu?
Anos 80, tinha os robôs...
Robôs dos anos 80?
Deixa eu pensar. Cara, tinha uma novela, eu acho que era Transas e Caretas dos anos 80, que tinha um robô, não lembro o nome daquela tranqueira que tinha. Sim. Mas enfim, tinha os robôs.
Isso é maravilhoso, velho.
Não era Manaus. Tinha Manaus, mas como meu pai viajava pra lá, enfim.
Tinha um acesso.
Eu já imagino o nome de uma banda nos anos 80, Robôs de Marajó.
Robôs de Marajó.
Não, mas enfim, era complicado. Da época, a gente tá falando TV preto e branco ainda. Lá era um acesso bem, bem complicado.
80?
80.
Não, já tinha TV colorida.
Não, mas lá.
Não tinha TV colorida?
Não, lá era bem difícil o negócio na época. Eu tô falando de. Nessa época que eu morei por lá.
Uhum.
E morei lá até os 15 anos. Foi divertido, a infância bem bacana tal, mas depois eu fui morar pra Belém.
Tá.
Morei pra Belém, tentei me formar em engenharia civil. Né?
É mesmo, né?
Tentei engenharia civil.
Lá mesmo em Belém.
Em Belém, na Universidade Federal de lá, graças a Deus.
O que bateu de errado na engenharia civil?
Graças a Deus que eu fugi da
Mas o que aconteceu? Que
não, não, eu em primeiro dia de aula, eu sempre me dei bem com exatas, né?
Exatas.
Física, matemática, números, adorava.
Olha só.
Aí, primeiro dia de aula, eu entrei na sala, olhava e disse, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara?
Merda que eu tinha que meter.
Não, porque opções que eu tinha, medicina, né? Pai e mãe queriam que... Medicina, advocacia...
Claro.
Ou engenharia.
Uhum. Clássicos.
Os clássicos, eu disse engenharia.
Clássicos, né? De vestibular.
Aí eu disse engenharia, era o que me sobe, porque medicina, eu disse, meu, eu e sangue nem fudendo. Advogado, digo, não dá.
Por favor. Se ia ser alguma coisa, ele freou. Diga lá. Advogado, você acha que a Alicia Prolic não é o seu caso?
Não
gosta de David White.
Aí não dá, aí eu disse, bom, vamos lá. Aí realmente não dá. E dentro, durante o curso de engenharia, eu disse... Na biblioteca mesmo, eu vi que comunicação é mais ou menos minha área.
Tá.
Tinha
te ocorrido antes?
Não. Tipo, eu sempre gostei de arte, alguma coisa ligada com comunicação, publicidade e tudo mais. Aí eu vi alguma coisa por aí e me interessei. E aí, pesquisando muita coisa, pesquisei as faculdades que me interessavam. E aí eu optei por aqui, que eu achei que era onde tinha mercado, né? E aí eu prestei pra cá, pra USP e pra PUC. Daqui de São Paulo.
Uhum.
E aí eu passei na USP e vim pra cá.
Fazendo qual curso?
É publicidade na ECA.
Publicidade e propaganda.
Publicidade e propaganda.
Muito bem. E gostou? ECA, ECA, o resto é meleca, aquela coisa, né?
Aí eu fiz.
Foi bom, foi feliz na USP?
Foi.
Em que ano você estudou na USP?
Eu estudei e entrei em 96 aqui.
96, deixa eu pensar, 96. Ah, eu lembro de 96.
Palmeiras tinha um timaço.
Nossa senhora, eu fazia conto de Thunder, né? Era confuso.
Foi de praia em Atlanta, você lembra?
Não, foi. Você já fazia cupra com a Fernanda Lima?
Não, ainda não. Eu ainda tava doidaço.
Não, é verdade.
Eu tava bem malucão essa época, viu, cara?
Não, 96 foi uma maravilha. Primeiro dia de aula, tô eu lá na Super Empolgacuta, entrei na USP, vamos lá, primeiro dia de aula.
USP,
aí dá uma primeiro dia de aula, dá uma puta chuva em São Paulo, alaga a USP, todo mundo preso da USP, encheu tudo, não dava sair, tinha que dormir dentro.
Tudo.
O Pirajussara transbordou, fiquei dormindo dentro, não tinha como sair da porta, tinha que dormir lá dentro.
Não sei se você sabe, mas assim, aqui todos estudaram na USP. Todos. São todos os pianos.
Bem feito, todos sofrendo aquela
porra. Todos da USP. Todos da USP são tops. Tops da USP. Matias, estudou o quê, Matias?
Eu estudei história.
Estudou na USP?
É. Entrei 10 anos depois do.
Ah, enganaram todos nós, né?
Pô, mas estudar história na USP deve ser incrível, velho, não
é?
Não?
É. Não? Algumas coisas sim, outras não. É complicado, né?
Não, publicidade é a mesma história. Tipo, tinha alguns professores muito bons, mas tinha uns professores que, putz, cara, eu fico entendendo como é que essa figura dá aula aqui dentro.
Ah, mas eu lembro que tipo, quando eu tava fazendo Full MTV com o Bento Ribeiro e tal, eu lembro que teve o caso da... aspas. Estou abrindo aspas, hein? Vaca reacionária. Lembra da vaca reacionária?
Vaca reacionária.
Era uma professora da USP que falou que os bolivianos estavam em São Paulo dando trabalho.
Sim, professora de Direito Internacional.
Exatamente. Direito Internacional.
Era comentarista do Jornal da
Cultura. Exatamente. Exatamente. Sabe como é? O Furão TV. E aí no texto eu falava que a vaca reacionária...
É que na USP também tem uma polêmica por trimestre, né? Você deixa um professor da USP com microfone e vai sair uma coisa dessa.
Vai?
Vai, com certeza.
Foi processado, né, Thunderbird?
Não cheguei a ser... Fui ameaçado. Ameaçado. O marido dela ligou lá na MTV e falou, vou prender vocês todos, vocês estão fodidos.
Ele é delegado?
Não, ele é muito bravo. Ele falou assim, exige uma retratação. E daí o Zico Góes, nosso diretor na época, falou assim, olha, ou vocês fazem isso, a gente vai pra cadeia. Eu falei, mas então eu faço isso. Fui lá, pedi desculpas pra vaca reacionária. Foi, ficou tudo bem. Daí ela não podia mais dizer que eu não pedi desculpas. Mas enfim, a USP. Uhum. Paulo Júnior também é USPiano, não é isso?
Não.
Não, né? Mas tem um perfil. Só
o Paulo USP. O Paulo Júnior, ele fez um semestre de letras.
Um semestre na letras.
Já a USP. Então eu renego o teu passado, Paulo Júnior.
Parei no Ulisses.
Você não... Ulisses Guimarães?
Não, tinha que ler Ulisses mesmo.
Ulisses da obra?
Joyce. Pra abril. Tinha que ler pra abril.
Nossa, velho. É complicado, hein?
Ah, eu vi.
Nossa.
Ficar nas minhas cascatas aqui.
Então foi USP.
Fui por alguns meses.
Lembra de a mim?
Eu me formei em geografia na USP. Um dia que eu entrei pra passear, eu tinha que encontrar um amigo na USP. Me perdi na USP.
Sério?
Eu saí de lá formado. Tipo, fiquei andando por 4 anos na USP. Eu não achava saída nem entrada.
Como assim, velho?
Não, tô brincando, eu não sou formado.
Você não é, mas estudou lá.
Eu tenho o primeiro colegial só, você não sabia?
Foi na USP?
Não, não sou USPiano, não.
Não?
Não.
Ah, não, mas tem o perfil também.
Ou seja, todos nós somos, menos quase todo mundo.
É, o Chico Malta, eu sei que... Chico Malta é um cara formado na USP em vários cursos, não
é
isso?
Ele é formado na USP de
advogado?
Da Calábria. Na USP de Viena ele também se formou.
Na USP de Viena?
Também.
É um cara... Chico! Você... Chico, chega aí, Chico. Palmas para Chico Malta que a gente veio aqui estudar. Aê, Chico! Você tá, velho?
Eu só vi Chico Malta.
Não, a gente estava aqui analisando o percentual de USPianos presentes na Central 3.
Não, passei bem longe da USP.
Você não fez a USP? Não. Você fez o quê? São Francisco?
Não, fiz PUC Filosofia. Dois anos.
Como assim,
larguei.
Velho? Você fez PUC Filosofia?
É, aí larguei.
Haja cascata, hein?
Haja cascata. Era muita cascata.
Dois anos filosofia, de filosofia, velho. Nossa, que maluco.
Aí depois eu fiz direito na Unip mesmo.
A Unip, do nosso amigo, como ele chama mesmo?
De gênio.
Ah, estudei lá também. Fiz lá uns negócios. Me preparou pra entrar no vestibular. Foi uma merda.
Eu também fiz objetivo.
O objetivo é uma bosta, né, velho?
Todo mundo passou, imagina.
Que vergonha, né? Objetivo. Vamos ouvir um som?
Vamos
ouvir a cara da
música? Mas assim, você é formado em odontologia, vamos lembrar, né?
Na metodista, longe da USP.
Eu tô com a metodista também.
Você é verdade, lá?
Jornalismo.
Aí, mas aí o curso era ótimo, não era?
Ah, é o que dizia no livro, né? O guia do estudante.
Você chamava a professora famosa de jornalismo lá da Metodista?
Então só tem um famoso lá, Eduardo Borga.
Não.
Que eu cito aqui todo o programa.
Não, peraí, ó. Um dos caras do conselho diretivo da Metodista é aquele cara que faz aquele programa policial na Record, como ele chama?
Marcelo Rezende?
Não.
Atena.
Não, o outro.
Percival.
Percival de Souza, que me mandou me suspender.
Corta pra mim, entendeu?
Não, mas esse é o Percival de Souza, é outro.
Cara, esse é o Marcelo Rezende.
Esse é o Marcelo Rezende, exatamente. Corta, não corta pra você.
Não, é que corta.
Corta. Então vamos ouvir. Deixa eu cantar. Vamos ouvir Gal Costa? Gal Costa é legal.
Gal Costa é USP, né?
Super.
A cara da USP.
Atenção, menina, você vem? Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau! É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer. Para o refrão, para o palavrão, para a palavra de ordem, atenção, para o samba exaltação, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso, atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção para as janelas no alto. Atenção ao pisar o asfalto, mangue. Atenção para o sangue sobre o chão.
Ah, Gal Costa, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte.
Essa música fez parte de todo o filme ou documentário sobre a ditadura militar, né?
Sim, provavelmente.
Provavelmente. E a frase, afinal? Qual cascata ou lição de vida mesmo?
Qual frase?
Essa que você acabou de falar.
Tudo pra você hoje é cascata. Não, você tá com uma queda d'água impressionante.
Tem um que fundo nas frases, né? A profundidade das frases é falsa.
Aprofunde-se.
Não, eu queria saber a opinião de vocês.
Não, por que a nossa opinião não é a sua? Você sempre fica perguntando a opinião dos outros, nunca dá a sua opinião, Paulo Júnior.
Eu diria que essa é boa mesmo.
Diga
aquela
a sua opinião.
Lá do Mark e Minavega é cascata, essa é boa.
Mark e Minavega?
Ah,
isso aí é uma coisa relativa, ainda vamos conversar num boteco sobre o assunto.
Sobre o assunto.
Porque a indigibilidade da vida, a ingovernabilidade das coisas.
A impermanência.
Você encontra um amigo que você não vê há muito tempo, né? Você fala pro cara, o que você tá fazendo? Ele, meu, eu tô entendendo que o tempo presente não é o único tempo que
existe.
Existem outras formas de percepção do passado.
Se você quiser ser mais popular, deixa a vida me levar.
Joãozinho, o que é a impermanência? É dar rolê, pai.
Certo, muito bem. O fato é o seguinte: nesses últimos dias, as pessoas estavam se preparando, cada um para o seu rolê.
Aquela macaca no seu galho.
Cada
um tem seu rolê, né?
Eu fiquei mais velho, então eu estava me preparando para ficar mais velho. É uma coisa complicada ficar mais velho. Na hora que chega a data, parece que a coisa te imprime, assim, você fala assim, pô, sobreviver mais um ano e tal. Daí eu fui discotecar em Brasília. Brasília é uma cidade muito legal, muito bacana, só que não, né?
Não para morar. Pra nada.
Eu não conseguiria morar em Brasília, eu acho que não. Assim,
primeira vez que eu fui pra Brasília, eu desci do avião, meu nariz começou a sangrar.
É muito seco, né? Um lugar estranho, tem aquele lago e tal, mas não resolve a parada. O fato é que Brasília é aquela cidade planejada, né? Para automóveis. E daí, assim, eu reparei que, assim, indo do hotel, comecei a reparar, assim, pô, grandes avenidas e grandes canteiros e tal. E eu não vi nenhuma ciclovia. E daí, comecei, assim, depois eu fui discotecar à noite, e daí, assim, a caminho também fiquei reparando.
Nasa Norte?
Nada, não tinha nenhuma ciclovia. E isso me surpreendeu um pouco, porque eu falei assim, pô, capital do país, na modernidade, né? Porque cadê, né? Cadê a bandeira? Em Brasília tem 400 quilômetros de ciclovia. Só que elas estão muito distantes.
Estão na cidade satélite.
Taguatinga. Elas estão muito nas periferias, onde assim, no, na verdade, não tem muita utilidade. Então, assim, Brasília é uma cidade que me surpreendeu de novo.
É, depois, sim. Brasília tem o Eixão, Eixinho e Tesourinha, né?
Entender
Brasília. É a Avenida Grande, a Avenida do Lado e a Tesourinha pra você fazer contorno.
As Tesourinhas.
É só isso que tem realmente.
Quase não Brasília? Tem esquina.
Não tem
esquina. Gosta de Brasília?
Não.
Ninguém gosta de Brasília.
Não, assim, eu fui a Brasília acho que umas 3 vezes. Primeiro, o clima é complicado.
O clima é terrível.
O nariz é a primeira coisa. Sim. Também.
No inverno é calor de dia, frio
é à noite. Eu sou de um lugar que a gente respira água, 95% de água. Chega em Brasília, não tem condições.
Pode crer.
E a questão também, eu me perdi ali várias vezes, porque eu sempre achava que eu estava no mesmo lugar, né? Porque todos os lugares se repetem.
Tudo igual. É uma coisa horrorosa.
E ela é preparada realmente para carro, aquilo ali. Não é para automóvel. Então, tipo, é complicado. Para quem estava a pé, e eu acho que fui prestar vestibular, na época de vestibular, que você fica rodando por aí, né?
Sim.
Fazendo vestibular tudo quanto é canto, né?
Sim.
E. No UNB. Eu fui prestar o que era no UNB, gente. Física no UNB.
Que é física? Isso? Física! O Brasil precisa de uns físicos, de verdade. Precisa. Mário Schengen.
Não, quando a pessoa quer sair de casa, ela presta qualquer coisa em qualquer lugar, né? Desesperado.
É verdade.
Aí, e assim, me perdia, porque eu achava que eu tava na asa, não sei das quantas, chegava lá e disse, meu, não tô, nada cadê disso. O lugar?
Sim.
E é uma cidade complicada, eu acho isso bem...
Então, a coisa piorou muito ultimamente por causa da... Desculpem, eu sei que vocês são grandes... trabalharam para isso e tal. Mas essa Copa do Mundo, ela atrapalhou muito, inclusive, Brasília. Não só na construção do estádio, como na construção dos hotéis. Ergueram-se os vários hotéis, os prédios, todos. Daí aquela espacialidade que você tinha de Brasília. Você olhar e falar assim, ah, ali é para aquele lado. Aquilo. Quer dizer, você vê a antena aqui, vê vê os prédios. Você não vê mais nada. Tem os prédios no caminho, você não consegue mais se localizar em Brasília. Então, cada vez mais você está mais perdido em Brasília. Mas a grande cereja podre do bolo, podre, foi quando o dia posterior à noitada na qual eu discotequei, digamos que abusei um pouco dos acessórios. E no dia seguinte acordei com bastante dores de cabeça, digamos. Quando cheguei ao aeroporto, a primeira coisa que farei o quê? Comprar umas 2 aspirinas. Dar um jeito nessa dor alucinante. E aí fui lá, tal, fiz minha reserva e disse, onde é a farmácia? Ah, não temos. Falei, não, peraí, onde é a farmácia do aeroporto? Não, temos farmácia. Mas por que não tem farmácia? Não, porque a farmácia faliu. Mas faliu por quê? Não, porque não tinha movimento. Então nós fechamos a farmácia. Não temos farmácia aqui no aeroporto. Falei, então onde tem uma farmácia? Não, é lá no centro da cidade. Falei, mas... R$46 de táxi até o centro da cidade para comprar umas aspirinas. Não tem outra solução. Ah, não sei como é que você vai fazer. Fui até os funcionários do aeroporto até que me levaram até o posto médico para tomar uma aspirina. E daí cheguei ao posto médico e ele falou assim, ih, moço. A gente está com uns problemas aqui, tem a farmácia fechou e a gente está sem os remédios. Mas assim, eu vou ver se consigo uma coisa para o senhor. Vem cá, preenche essa ficha. Daí era uma ficha gigantesca, onde eu coloquei todos os meus dados, Facebook, Twitter.
Já teve assim vai bater na porta da sua casa.
Sério mesmo, foi complicado. Eu fiquei assim, digamos uns 15 minutos preenchendo papéis. Para ele falar assim, pô meu, eu acho que talvez eu consiga aqui um remedinho para você. Daí ele conseguiu um comprimidinho, me deu. Falou, agora o senhor assina aqui. Então assim, essa viagem a Brasília foi um horror, cara. Foi um horror, assim.
Não deu pra aproveitar.
Não, foi bem difícil, cara, porque a cidade tá intransitável, é tudo congestionado. Quando dá 5 horas da tarde, a cidade para, muitos carros. As pessoas que moram fora do centro, assim, elas coagulam a cidade. E daí, assim, os prédios não conseguem se localizar, um clima horrível, seco pra cacete. As pessoas, eu acho que devem ter muita angústia, e daí Elas se chapam, velho! Essa festa, velho! As pessoas estavam alucinadas, velho! E eu me contaminei com isso e acabei ficando...
Não, é, tá um problema muito grande, eu acho que toda essa... Belém é uma cidade que eu viajei, passei um mês em Belém agora. Belém tem um problema também que as ruas são bem... são estreitas também, não tem... O fluxo é bem complicado, né?
Sim.
E tá com problema de carro absurdo também, né?
Belém?
Belém.
É mesmo.
Muito grande, trânsito pra caramba também. E a política de carro, né? Complicada, mesma situação. E as pessoas não querem... São Paulo, essa história da ciclovia, essa briga pra não querer ciclovia é absurda. Essa política, essa política do carro não tem como mudar. As pessoas brigam e brigam e brigam. Como se a solução está enraizada nas pessoas, que o carro está certo, que qualquer alternativa ao carro está errada.
Foram anos de as pessoas dizendo assim: Paulo Júnior, você é um mané, hein? Seu mané, você não tem um carro, você não tem um carro, mano, seu mané. Você que tem um carro, senão você não vai ser um cara. Você vai ser só um mané. Patias Pinto, você não tem um carro, seu mané. Você não tem mané. Você é um mané. Você precisa ter um carro, senão você é um mané. Você precisa comprar um carro. Daí o cara fala assim: cara, tá, eu vou trabalhar, vou dirigir a minha vida, meus ganhos para comprar o carro e ser alguém. E daí o cara vai lá, junta a grana que ele pode, compra a porra do carro em 60 vezes. Pega o carro na mão e fala assim: agora eu sou alguém. E alguém bem fudido, porque não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
Com raiva. Alguém então, com raiva.
Eu não consigo culpar essas pessoas que compram o carro.
E sabe de quem é a culpa disso tudo?
De quem é a culpa?
De JK.
Juscelino Kubitschek.
Eu tô sendo repetitivo.
Não, não está.
O Eduardo Borga, lá da nossa metodista, dizia que no rádio tem que variar os adjetivos. Mas Brasília é a grande cascata do Niemeyer também.
Não, e do JK.
Cascata e começou
errado já. Tudo errado.
Planejar a capital. Que cascata, né?
Meu? Cascata. Assim foi cascata, o sonho de JK de falar: pois é, cara, vamos fechar essas ferrovias e vamos botar umas estradas aí, a gente vai fechar
com o apoio da Ford, da General Motors.
Exatamente. E, né,
não, deu tudo errado. Você consegue ouvir discursos absurdos por aí, do tipo: culpa do governo que baixou o imposto e esses porra estão comprando carro aí de graça.
Esses pobres.
Cara, você de ouvir? É por isso que tem muito carro na rua, porque esses pobres estão comprando carro. Eu digo, cara, pelo amor de
Deus. Tá difícil, né, velho?
No cars.
Não, eu acho que assim, você
pensa
em ter um carro, velho. Carro. Mas assim, é o seguinte: não coloca essa expectativa, tipo assim, eu vou atingir o meu ápice.
Comprando um carro.
Comprando um carrinho.
O ápice físico,
logístico. Mas agora, vai ser uma decepção muito grande.
Eu acho assim, pensar na possibilidade do seu estilo de vida mudar. No caso, o cara está a 200 metros da academia.
Sim.
O cara vai de carro para academia.
Sim, pra correr na academia.
Eu
entendo isso.
Isso é complicado.
Eu vou dizer para você, às vezes eu uso a bicicleta e eu já ouvi berros na rua, tipo assim, do cara de pedalar na academia. Eu já ouvi isso.
Eu acho assim, a logística do dia a dia, do caso, o cara para trabalhar, tem metrô para ele fazer isso. Tipo, eu acho que tem que repensar a cultura da cidade. Eu acho que...
Belém tem metrô já ou não?
Não tem. Eu acho que é meio complicado também. Tem muita água ali também, é meio complicado. Mas Fortaleza, eu acho que o metrô de Fortaleza parece que deu certo. Mas assim, eu não sei se... É possível ter metrô em Belém.
As pessoas em São Paulo reclamam que o metrô é muito lotado, mas que assim, eu nunca fui a Londres, mas disseram que lá também é.
Não, o metrô de São Paulo
não funciona,
agora,
né?
O metrô é um inferno. Não, mas a questão do metrô de São Paulo é que ele é o que carrega mais passageiros por quilômetro de tiro construído.
Ah, os piores, olha o nível.
Olha o nível. É cascata.
Olha o nível. Olha o nível. Você acha que é o mais lotado? É o que carrega o maior número. Você já vê um infográfico assim.
E não.
Pois é, acho que é isso.
Eu tive a oportunidade de conhecer Santiago. Fiquei 2 meses em Santiago. Sim. Nesses últimos anos. E o metrô de lá é tão novo quanto o nosso.
Ah, é?
É da década de 70.
Tá.
E Santiago tem uma malha metroviária muito superior à de São Paulo.
Apesar de todos os problemas geográficos, geológicos.
Sim, apesar de todos os problemas. Então, não é desculpa para não investir em metrô em São Paulo, porque a gente tem um exemplo de Santiago, que é a capital de um país com as mesmas dificuldades que o Brasil, mas você pensa que Santiago é 3 vezes menor que São Paulo, tanto territorialmente quanto de população. Sim. E eles têm uma malha metroviária mais extensa que a nossa, é de se pensar, né?
Porque mas qual, qual, empecilho, qual é o empecilho de colocar metrô, mais linhas de metrô em São Paulo? É o preço do custo da obra, não é isso?
Mas é relativo isso, né? A questão do custo. Eu acho que falta vontade política mesmo.
O grande problema...
Porque você vê o caso lá em Higienópolis, que a...
Tá falando de churrasquinho diferenciado.
Não, o pessoal tentou barrar a estação Higienópolis. Isso. Não conseguiram. Uhum. Mas deu porque deu um puta bafafá na mídia.
Bafafá, hein?
Bafafá.
Bafafá.
Que procó.
É com hífen, é com tracinho, bafafá?
Não, é bafafá.
Só que ali perto da casa dos meus pais, no Butantã, conseguiram barrar a estação Três Poderes.
Você tá brincando?
Sim. Não, mas... não, a estrutura tá toda pronta, mas não vai ter estação
mas
lá.
Mas por quê? Qual é a alegação?
Porque é esse papo de que o metrô atrai pessoas indesejáveis. Você faz as pessoas circularem.
O bairro fica popular.
É. E que é justamente agora? O contrário. Com o metrô perto, o bairro se valoriza.
Óbvio.
Claro. O grande problema que teve dessa questão do metrô também é que essa grande briga do governo... Teve um problema, que geralmente quando estava o
probleminha.
Governo... Um probleminha. De o governo federal e o governo estadual sempre foi... Quando estava eles eram... conflitantes.
Sim.
Então um não ajudava o outro. E quando eles coincidiam, saía o metrô. E demora, e o metrô demora para.
Mas em São Paulo não é bem o caso.
Não foi muito o caso, mas é que é um processo demorado também. É um processo muito demorado e tem um problema também. Em São Paulo ainda tem um problema, é que quem constrói também, né? São essas empreiteiras também.
Que tá tudo no lamaçal.
No lamaçal, né?
Que todos na mesma lama?
Não, e tem um problema assim, que a mídia não divulga essa lama do metrô, né? É uma lama que é, tipo, não é uma lama muito...
Não é pauta do
não é uma lama.
Não
interessa divulgar
essa lama. Só não quer colocar o pé nessa lama aí.
Entendi, porque é uma lama que dá pra fazer uma...
É uma lama diferenciada.
Uma argila boa. Fazer uma bela
estatueta. O que vão fazer lá no Três Poderes? Se já tá pronto. Virou uma estação de manutenção.
Legal. Eu pensei que podia ser tipo um planetário, se fosse aquelas redondas, igual o Butantã.
É que ela não é tão grande quanto a do Butantã, mas você passa ali na Francisco Morato com a Três Poderes, você vê toda a estrutura pronta.
E não vai rolar.
E não vai rolar. Mas... Vai ser do Butantã até o Morumbi.
Que maluco.
Passando ali pelas Três Poderes.
Que importa que vai chegar no Morumbi.
No Morumbi, meu. Aí vai ter, vai facilitar a nossa caminhada.
A próxima Copa do Mundo no Brasil vai ser lá no Morumbi, então, mano. Agora tem metrô, vai. Certo?
Eu já desisti de ir em show no Morumbi, jogo, porque às vezes eu lembrava pra voltar daquilo, do sofrimento que é voltar daquilo ali.
Caro.
Não, o cara cobrando 50 por pessoa, eu digo, nego, não volto. E ter que voltar daquilo a pé, vir andando.
Quantas vezes?
Meu Deus do céu, é verdade. Nem quando eu morava no Morumbi, eu ia no show do Morumbi. Sério mesmo. Vamos ao nosso
tambor, André? É grande pra caramba, né?
Temos a trilha
do Top Thunder já? O problema do Matias é só de ver o tricolor. Temos a trilha do Top Thunder.
Aí, olha aí!
Vamos no Top Thunder?
Vamos no Top Thunder!
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Muito bem, o Top Thunder da semana. Alguns assuntos me chamaram a atenção. Entre eles, obviamente, foi a grande manifestação popular que ocorrida ontem no centro de São Paulo e algumas capitais deste país.
Anteontem, né? Seu programa é terça, né? Vamos fazer a
coisa. Exatamente. No domingo. Domingo. Domingão. Volta ali na nossa pauta. O fato é que, assim, rolou um grande churume.
Um ruído, nacional. Né? Teve um ruído.
Um churume generalizado. Pra quem não sabe, churume, explica o que é churume.
Churume
é aquele resto do lixo, aquele cheiro, aquela coisa horrorosa. Isso.
Sabe quando você tá numa festa, você tá limpando, daí você pega o restinho da cerveja?
Sei.
Isso é o churume.
É o churume. Aquele resto de merda. É isso, né? Então, você queria saber de cada um. Por exemplo, Leandro, qual foi a sua atividade no domingo? Você tava onde? Foi lá na Paulista? O que você fez?
Eu prolonguei a minha noite. Eu recebi uma mensagem por volta das 23 horas do Paulo Júnior falando assim: assista um jogo de basquete que tá passando agora, que é muito bom.
Qual jogo de basquete?
Eu esqueci qual era o jogo.
Era tão bom que eu esqueci.
Clippers e Memphis Grizzlies.
Clippers.
Foi a verdade, eu gravei, fui pra gravar e saí, fui dar um rolê.
Você foi dar um rolê de madrugada?
Eu tava inquieto.
E por que você não foi lá na casinha?
Não. Sábado de madrugada. Sábado à noite.
Sábado. Você tava se preparando pro jogo do Palmeiras no dia seguinte.
Exato, eu só fui ver tua mensagem ontem à noite mesmo. Entendi. E eu que cheguei tarde. Cheguei tarde em casa bêbado, acordei atrasado pro jogo do Palmeiras.
Foi no jogo?
Fui de pijama ao jogo.
Você não foi de pijama?
Acabou o jogo, bebi umas cervejinhas.
O Palmeiras ganhou.
Ganhou. Quando eu vi, eram 4 da tarde, eu não vi nada que aconteceu.
Você se isolou. Paulo Júnior.
Dormi direto.
Dormiu. Pijamão.
Viu palestra?
Viu palestra.
Palestra ganhou. Tomando nada mais italiano que ver palestra de manhã, tomando um cappuccino.
Você, né? Gostou da ideia do jogo ser mais cedo?
Eu adorei. Você vai ficando mais velho, você vai gostando de acordar cedo, né? Já passei daquela, 11 horas. É legal, né?
É, né?
O sol é legal.
E daí, o apetite é maior, pra macarrão de domingo e tal. Então foi tranquilo.
Sou a favor também.
Acordei 10 horas animadão pra ver o jogo.
Então tomara que tenha passeado até todo domingo, né? Aí os jogos passam a ser mais cedo, a gente se diverte um pouco mais no futebol.
Eu acho bom. E aí,
esse lado positivo?
Esse lado é bem positivo.
Não é cascata.
Não é cascata.
Ok. Matias Pinto, por exemplo, que é um cara engajadão, que eu tô ligado.
É só um cara, pô.
Isso é que é USB. Hipsterzão.
Sou hipster engajado. Que beleza. Então... Não, eu não sabia desse meu lado. Mas enfim, eu acordei com palestra já classificada, acordei a uma da tarde. Aí, como eu falei, eu botei a roupa para lavar. Aí a minha digníssima me chamou para almoçar. A gente almoçou e depois a gente foi para um bazar.
Um bazar?
Um bazar, pensando no Dia das Mães. Fui ver um presente para minha mãe, que eu tô brigado com ela.
Tá brigado?
Eu tô brigado com a minha mãe.
Briga com a mãe.
Não, é complicado.
Não é legal, né? Com a mãe.
Mas enfim. Aí foi esse meu programa de domingo. Só que minha mãe tava na manifestação, né?
A sua mãe tava.
A minha mãe tava, com a minha avó, com meu tio.
Eles foram.
E meu pai, oposição, né? Meu pai é lulista.
Ah, tá. Então rolou ali
um... petalha.
Não,
como pessoa.
Não fala assim com seu pai!
É como chamam, né?
Tá. O Ronaldo tava onde ontem? Tava nas redes sociais, pelo que eu vi.
Tava.
Tava lá.
Eu tava entre fazer faxina, né? Aproveitar o domingão e cobrindo a manifestação lá.
Teve boas pérolas, não teve?
Não, tinha coisa maravilhosa. Eu adoro cobrir.
Teve umas coisas incríveis.
Não, o que eu não acho, me mandam, né? Me mandam e eu tenho que rir muito, porque tem umas coisas que não dá pra.
Eu vi a foto da pessoa escondendo o rosto, assim, fora. TSF.
É, até inventa as siglas, né?
Eu achei genial, achei
bacana. Ela, só ela
e um monte de polícia atrás, e ela com uma sigla que eu não conseguia entender porque que ela...
Não, a melhor tinha uma turma na sombra de uma árvore, aí o povo aproveita, né? O melhor de tudo, sabe o que que é? Porque assim, os dois lados, né? Os prós e contras, eles pegam assim, aquelas fotos exclusivas e usam do seu jeito, né? Pra sacanear e pra... Tinha uma que era uma foto que tinha um grupo numa sombra de uma árvore no Rio de Janeiro. Pegaram aquilo como se fosse só aquele público lá. Ah, e tá. Óbvio que você aproveita pra fazer piada.
Mas a gente tem que ir um pouco
mais bem pra isso,
cara, né?
E aí pronto, aí começa a confusão, né? Eu aproveito pra sacanear, óbvio.
Claro, lógico.
E aí acho que eu coloquei, como é que era? 2 milhões de pessoas tentando derrubar uma árvore de Dilma. Meu, aquilo deu uma coisa. Eu fui xingado pra caramba no Rio de Janeiro. Tá? Soltei. Tinha uma outra lá. Faixa, aí aproveito, sempre tem a turma do golpe militar, né?
Tem sempre, eles estão sempre ali.
Aí tinha umas 10 faixas, aí o povo disse que não era só aquilo, aí tem a confusão.
Então, eu vi os números, a Folha de São Paulo já tinha 100 mil, a outra tem 230 mil, a PM falou 1.700.000. Tá errado, né? Os caras ficam com essa água na cantareira, tá dando tudo errado.
Não tem mais matemática no Barro Branco, não.
Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, velho.
Não,
isso dá boas piadas,
né? O critério é só idiota.
Como assim?
Se eu não tenho nenhum órgão que faz um cálculo oficial, eu falo o que eu quero.
Também.
Tem 3 milhões.
Vai lá e conta.
Eu pensei que houvesse uma metodologia para medir essas coisas e tal.
Meus amigos geógrafos usam AutoCAD.
AutoCAD?
AutoCAD.
Ah, USP, viu?
Que é
USP.
É um programa da medida espacial.
Uhum.
Então, já vi gráficos que mostram que a região da Paulista comporta mais ou menos 250 mil pessoas.
Como é que pode ter 1,5 milhão?
Hã?
É que vocês estão nos prédios?
Calor,
é
cascata.
Não. Calor humano. Eu namorei uma arquiteta.
Olha, depende, né? Depende do interesse. Cabe.
De que lado?
E tem a presença de espírito também.
Diz que o povo fala que na parada gay cabe mais porque o povo fica mais juntinho. Por isso que cabe 1 milhão, 2 milhões.
Então, da parada gay tem 2 milhões.
É porque fica mais coladinho. Entendeu?
Mas é porque a parada gay, ela tá em movimento também.
Ela não tá só na Paulista.
É porque ela não é uma parada, na verdade.
Ela tá em movimento.
É uma parada em movimento.
Pô, essa sacada foi foda agora. Essa foi muito boa,
Matheus. Não, assim, tem uma questão que a parada gay, ela pega lá, quando a parada gay tá, o final dela tá lá no começo da Brigadeiro, a ponta dela tá lá no da Consolação. tá ali no Belas Artes já, já tá na Belas Artes.
Entendi.
E essa quando, aquela que foi a grandona do... Dia 15, foi isso?
Dia 15. Foi
do... Dia 15, de março. Ela tava no março.
Não era gay, era uma parada... Não,
ela, essa do, do, do...
Uma manifestação,
manifestação dos... do... contra a Dilma.
Psycho.
Que não é contra a Dilma, que eu, enfim, né? Que teoricamente não seria.
Sim.
É, tava no MASP e a ponta dela estaria mais ou menos ali pelo, pelo, é, pelo Safra. Ali não tinha... Não, não. Ué, dá.
Então era a manifestação dos ciclistas que teve sexta-feira.
Só que eles ainda mais com a ciclofaixa ali, porque a parada gay...
Não, não tem como.
Tá em obra ali, né?
Então tem alguma coisa errada nesses cálculos.
Tem coisa errada.
Tem coisa errada. Sempre tem coisa errada.
Então de butuca.
E butuca. É. É, Ronaldo, se alguém quiser te seguir no Twitter, eu sei que você também não tem só o Samara CMD, você também tem o Alcione Chora.
Então.
O Alcione gosta da brincadeira?
Cara, então, a história é a seguinte.
O Alcione amarrou, no caso, pistolista,
cara, cantora. Isso é uma coisa muito engraçada, cara. Assim, o meu Twitter é Samara CMD, né?
Sim.
E tem esse ano eu lancei, depois de 5 anos, evitando o site, samara7days.com.br.
Uhum.
Que é um portal sobre cultura pop e televisão.
Sim.
Eu criei o Oceano Chora. Que é. Chora. Que são as notícias. Caramba! a história nasceu. Na verdade, tem um vídeo de. Não sei se vocês já viram, um vídeo de 2008. Que o Oceano fez um show no Ceará, em Fortaleza. Um show que tinha, deveria ter umas 200 pessoas, mas segundo a PM, deveria ter 1 milhão e
quatro. Ah, sim, claro, lógico.
É um show. Procura no YouTube que vocês vão rir pra caramba. No próprio perfil dela tem lá o vídeo.
Uhum.
Aí ela tá lá falando, fazendo show, então ela vira pra plateia. Ah, eu tô aqui eu morrendo de saudade, eu queria ver se eu encontro um humorista cearense, que eu gosto muito dele. Ela vira pros músicos. Como é que é o nome dele? Que eu não lembro agora. Aí o cara fala o nome do músico. Aí ela vira pra plateia. Ah, o fulano de tal. Aí todo mundo na plateia. Ele morreu. Aí todo mundo, ele morreu. Ela, ele morreu? Não me diga isso. Ela fala, aí vira e começa a chorar. Cara... Cara, e aí depois ela, aí todo mundo começou a bater palma. A cena é hilária, né?
Ela pega de surpresa,
pega de surpresa.
Ela não sabia que o cara tinha morrido.
Não sabia que o cara tinha morrido.
Situação,
e esse vídeo de 2008, ele fez um barulhinho lá atrás. Aí, há umas 3 semanas, esse vídeo voltou. Veio o GIF, caiu lá pela minha timeline.
Uhum.
Aí, numa noite qualquer, começou a aparecer um monte de notícia daquelas absurdas, né? Eu começava a usar o GIF, somente a notícia e usar o GIF, né?
Sim.
Aí eu disse, isso dá alguma coisa, né? Aí eu montei um perfil novo e tal, e comecei a usar. Cara, bombou. 2 semanas, Facebook, Twitter, e tá rolando. E aí o que aconteceu? Semana passada, há 3 dias aí, tô lá eu no perfil e tal, putz, Alcione começa a me seguir.
É.
Eu, legal.
Alcione.
2 segundos... Alcione deixa de me seguir. Ah, aí eu descobri.
Queria saber qual era.
Não, eu descobri que eu tinha feito uma brincadeira com ela na noite anterior.
Ela não gostou. Ela não
gostou.
Alcione, ela é
muito brava. Podemos ir no áudio dessa aí? O áudio vale a pena? Podemos? Só no áudio da Alcione?
Ah,
vale
favor,
a pena?
Por favor, por favor.
Um recado para um comediante dessa terra, que é essa terra de comediantes.
Eu terra de comediantes.
Eu sou fã dele.
É verdade.
Que loucura para conhecê-lo pessoalmente, porque eu assisto os DVDs todos, até já compramos outro aqui hoje. Eu sou doida por ele, acho que ele merecia estar ainda no cenário maior desse país. Como é o nome dele? É o Spanta.
Quem?
Eu adoro ele. Ele morreu. Como diga isso?
Ela chora, gente. Ela chora. Cara, ela põe o lenço no rosto e sai chorando.
Meu Deus, pesado.
Que é o nome, qual é o nome do humorista?
Não deu pra ouvir direito mesmo.
Eu entendi,
né?
O nome do humorista, na verdade. Ah, e as pessoas aplaudem.
O público, que legal. Todo mundo de sunga, não. É, não é da praia.
É de moto, não curtiu isso.
Você viu que tem 1,5 milhão de pessoas no show.
Tem, segundo a PM, tem quase 1 milhão de pessoas mesmo. E ela chora.
Ela
bota o lencinho e sai chorando, porque ela descobriu que coisa, né?
Complicado.
Bom, depois disso, né, grande amigo? Vamos encerrar esse programa.
Acabou,
porque,
acho que acabou.
Porque você sabe que daqui a pouco tem mais, né? Semana que vem, não sei se você sabe, mas tem um convidado muito especial.
É mesmo?
Mas é surpresa. Não posso dizer, é internacional.
Tá bom.
Internacional.
Ô, o W finalmente vem?
Não é o Iggy Pop. Não é o Iggy Pop, mas é algo no nível
do Iggy Pop. Simple Red.
E aí? Era, e aí? Era os Ramones. Vamos especular. Vamos especular a semana toda que vem aqui na semana que vem. Queria agradecer a presença de Leandro e Amin. Muito bem.
Valeu,
muito,
pai.
Muito obrigado. Aí, pai. Certo. Aí, Paulo Júnior.
Valeu.
Você é meio mandrake nesse papo aí da cascata, viu?
A cascata é uma cascata.
Matias Pinto. Toda boa sorte ao nosso time que precisa dar um.
Fazer resultado,
coisa, né, cara?
Vamos correr atrás aí.
Cara, não sei, eu vou lá, me animo, o time ganha, daí acontecesse alguma grande merda. Difícil, viu, cara?
É, se essa merda não vier do Rio, tamo tranquilo.
Que Rio?
Rio de Janeiro.
Ah, tá. Ok.
Você entendeu, né?
Sim. Ronaldo, obrigado por você ter vindo, meu velho. Continue assim, me desopilando o fígado no Twitter, porque, olha, cara, é uma tensão ali que não é mole, não, viu? É fácil ficar indisposto ali. O Chorume realmente domina, né?
Ah, o Chorume tá por todas as partes.
Viva Samara Semendez, o anti-Chorume no Twitter. Obrigado pela sua presença, meu velho.
Valeu, querido.
Ah, então, até a semana que vem a todos, hein? Juízo.